Morli, do dia 12 de junho de 2026. Om Shanti, Bhaktada Madhuban. Essência, doces filhos sensados. Sempre se lembrem de que vocês são almas imperecíveis. Agora, vocês têm de ir para o primeiro andar com o Pai. Pergunta: que empenho cada um de vocês, filhos, definitivamente tem de ter? Resposta: continuem a manter em seu coração todo o conhecimento que Baba lhes dá. Revolvam-no dentro de si e digiram-no. Ao fazerem isso, vocês receberão poder. Cada um de vocês definitivamente tem de se empenhar este tanto. Aqueles que se empenham assim incognitamente permanecem constantemente alegres. Eles têm o enlevo de quem é aquele que os está ensinando e diante de quem eles estão sentados. Om Shanti. Quem disse isto? Foi dito duas vezes. Om Shanti, Om Shanti. Shiva Baba disse uma vez e Brahma Baba disse uma vez. Bap e Dada estão combinados, portanto, os dois têm de dizer Om Shanti, Om Shanti. Quem disse primeiro? Quem disse depois? Primeiro foi Shiva Baba quem disse Om Shanti. Eu sou o oceano de paz. Quem disse depois? Foi a alma de Dada. Baba relembra vocês, filhos. Om Shanti. Eu sou constantemente consciente da alma. Eu nunca me torno consciente do corpo. É apenas o único pai que permanece constantemente consciente da alma. Brahma, Vishnu e Shankar não diriam isto. Vocês sabem que mesmo Brahma, Vishnu e Shankar têm uma forma sutil. Portanto, é Shiva Baba, aquele que não tem um corpo, quem diz Om Shanti. O Pai explica a vocês de forma muito clara e diz: eu só venho uma vez. Eu sou constantemente consciente da alma. Eu não entro no ciclo de renascimento. É por isto que meu louvor é singular. Eu sou chamado de Pai Supremo incorpóreo, Alma Suprema. No caminho devocional, eles também referem-se a Shiva como Pai Supremo incorpóreo, a Alma Suprema. O incorpóreo é adorado. Ele nunca nasce por meio de um corpo, ou seja, ele nunca se torna consciente do corpo. Ok, desçam de lá para a região sutil onde Brahma, Vishnu e Shankar residem. O nome e a forma de Shiva não são visíveis. Imagens dele são criadas, mas ele é incorpóreo. Ele nunca se torna corpóreo. É o incorpóreo quem é adorado. Vocês, filhos, têm todo este conhecimento em seu intelecto. Vocês desempenharam devoção. Vocês, filhos, viram os quadros. Vocês, filhos, sabem que nas idades de ouro e prata, nem os que têm uma imagem, nem aquele que não tem imagem, é adorado. Entra em seu intelecto que o Pai Supremo, a Alma Suprema, não tem uma imagem. Ele não tem uma imagem sutil nem física. Seu louvor é cantado como removedor de tristeza, o doador de felicidade e o purificador. Vocês não se refeririam às imagens de ninguém mais como o purificador. Essas coisas não estão no intelecto de nenhum ser humano. Brahma, Vishnu e Shankar são residentes da região sutil. Existe o primeiro andar e depois o segundo andar. O mais elevado é o mundo incorpóreo. E aquele é o andar onde o Pai Supremo, a Alma Suprema, reside. Aqueles que têm um corpo sutil residem no segundo andar. Os seres corpóreos físicos estão no terceiro andar. Não há nada para se ficar confuso em relação a isso. Ninguém, exceto o Pai Supremo, a Alma Suprema, pode explicar estas coisas. Lá em cima está o mundo das almas. Aquele é chamado de mundo incorpóreo. É o mundo de todos nós, almas, o mundo incorpóreo. Então, nós, almas, entramos no mundo corpóreo. As almas vivem lá em cima, enquanto as almas incorporadas, os seres vivos, vivem aqui. Isto deveria ser mantido no seu intelecto. Realmente, somos os filhos do Baba incorpóreo. Inicialmente, também residíamos com o Pai incorpóreo. As almas residem no mundo incorpóreo. Mesmo agora, elas continuam a descer para desempenhar seus papéis na forma corpórea. Aquele é o mundo do Pai incorpóreo. Deveria haver o enlevo de vocês serem almas. Vocês deveriam sentir o enlevo das coisas imperecíveis. Vocês não deveriam ficar exultantes com coisas perecíveis. Aqueles que ficam exultantes com o corpo que têm são chamados de conscientes do corpo. Quem é melhor? Aqueles que são conscientes do corpo ou aqueles que são conscientes da alma? Quem é sensato? Aqueles que são conscientes da alma. A alma é imperecível e o corpo é perecível. A alma diz: eu tenho 84 nascimentos. Nós, almas, ficamos com o Pai na Terra Suprema. De lá, viemos para cá para desempenharmos nossos papéis. A alma diz: oh, Baba! No mundo corpóreo existe o Baba corpóreo e no mundo incorpóreo existe o Baba incorpóreo. Isto é algo muito fácil. Brahma é chamado de Brajapita Brahma. Ele existe aqui. Lá, todos nós, almas, somos irmãos, filhos de um pai. Residimos com o pai Shiva. O nome da alma suprema é Shiva. E as almas são chamadas de saligrantes. Tem de haver o Criador das almas. Sempre continue a conversar com o seu coração. Empenhe-se para que seu coração assimile o conhecimento que vocês receberam. É a alma que pensa. Antes de mais nada, tenham a fé de que vocês são almas que residem com o Pai. Somos filhos dele, logo, definitivamente, deveríamos receber a herança. Vocês sabem que do mesmo modo como uma árvore genealógica é criada, antes que a árvore das almas possa existir, definitivamente também tem de haver a semente dela. Existe o pai sênior e ele então tem dois ou quatro filhos que então geram outros filhos. Essa árvore continua a crescer e aumentar. Existe um plano daquela árvore genealógica. este descende de determinada pessoa, etc. Vocês, filhos, sabem que todas as almas residem no mundo incorpóreo. Há esse quadro também. O mais elevado é o Pai. Está no intelecto de vocês, filhos, que Baba entrou neste corpo. O Pai espiritual entra neste e ensina os espíritos. Ele não ensina vocês na região sutil. Ninguém tem este conhecimento na Idade de Ouro. Somente o Pai vem e lhes dá este conhecimento na Idade da Confluência. Ninguém tem o conhecimento da árvore do mundo humano. Eles escreveram que a duração do ciclo é muito longa. O Pai agora está explicando a vocês. Filhos, agora vocês têm de voltar para casa mais uma vez. Aquela é a casa das almas, onde o Pai e os filhos, os irmãos, residem. Somente ao virem para cá e adotarem um corpo, vocês são irmãos e irmãs. Todos nós almas somos irmãos. Definitivamente haveria um pai dos irmãos também. Ele é o Pai Supremo, a alma suprema. Todas as almas se lembram dele enquanto em um corpo. Ninguém se lembra dele nas idades de ouro e prata. Todos se lembram dele no mundo impuro, pois todos estão na prisão de Ravan. Sita chamou o Rama. O pai explica, não é o Rama da idade de prata que vocês se lembram. As pessoas continuam a se lembrar do Pai Supremo, a alma suprema, que eles creem ser Rama. É a alma quem chama. Agora vocês sabem que não chamarão ninguém por meio ciclo, pois vocês estarão na terra de felicidade. Nesta época, somente o Pai explica a vocês. Ninguém mais sabe de nada. Eles dizem que a alma é a alma suprema e que a alma se funde à alma suprema. O Pai explica, a alma é imperecível. Nenhuma única alma pode ser destruída. Assim como o Pai é imperecível, as almas também são imperecíveis. Aqui, as almas tornam-se impuras e Tamopradã, e depois o Pai torna as almas puras e Satopradã. O mundo inteiro tem de se tornar Tamopradã e depois ele tem de se tornar Satopradã. O Pai tem de vir para tornar puro o mundo impuro. Ele é chamado de Deus, Pai. O Pai é imperecível e nós, almas, também somos imperecíveis. Este drama também é imperecível. Vocês, filhos, sabem como a história e a geografia do mundo se repetem. Nosso papel continua em todas as quatro idades. Nós nos tornamos a dinastia do Sol e depois a dinastia da Lua. A dinastia da Lua é como de segunda classe. Aqueles que têm 14 graus celestiais não podem ser chamados de dinastia do Sol. De fato, eles sequer deveriam ser chamados de divindades. As divindades são completamente sem vícios, 16 graus celestiais completos. Rama é conhecido como 14 graus celestiais. Somente o cálculo de seus 84 nascimentos é explicado. Quando alguma coisa nova fica velha, não há tanto prazer nela. Inicialmente vocês são completamente puros e depois, após alguns anos, diz-se que vocês têm alguns anos de idade. O exemplo de um edifício é dado. Dá-se o mesmo com tudo. Este mundo é como um grande palco. O elemento do céu é muito grande, ele não tem fim. Ninguém pode dizer onde fica o seu fim. Se vocês continuassem a avançar, vocês veriam que não existisse fim para ele. Também não há fim para o grande elemento branco. Os cientistas se empenham para ver o fim daquilo, mas não conseguem. Eles não conseguem chegar ao fim. O elemento branco é muito grande, é infindável. Vocês almas vivem em um espaço muito pequeno. Aqui, as pessoas constroem edifícios tão imensos, etc. O espaço sobre a Terra é muito grande. Também tem de haver fazendas, etc. Só as almas residem lá. Como uma alma comeria sem um corpo? Lá as almas estão além da experiência de alguma coisa. Não há nada para comer nem experimentar lá. Pai explica, somente uma vez vocês filhos recebem este conhecimento. Ele é dado a vocês filhos depois de um ciclo. Deveria haver este em livro. Pertencíamos ao Dharma das divindades. Vocês dizem, Baba, há 5.000 anos viemos a você para mudar de Shudras em Brahmins. Agora viemos a você mais uma vez. Devido a ele ser incorpóreo, vocês dizem que vieram para Dada. O pai entrou neste. O pai diz, do mesmo modo como vocês adotam esses órgãos para desempenhar seus papéis, similarmente, eu tomo o suporte desses órgãos. De que outro modo eu poderia desempenhar meu papel? As pessoas celebram o aniversário de Shiva, mas ele é incorpóreo. Como ele pode ter um aniversário? Os seres humanos deixam um corpo e vão para outro. O pai diz, de que jeito eu posso vir e ensinar o Raja Yoga a vocês, filhos? Somente o pai vem e ensina Raja Yoga para mudar vocês de humanos em divindades. Somente eu sou chamado de purificador e de oceano de conhecimento. Eu conheço o início, o meio e o fim da árvore. Vocês, filhos, entendem que Baba entra neste e explica a vocês todo o conhecimento. Os papéis de Brahma, Vishnu e Shankar também têm de ser entendidos. Vocês entenderam que o pai é o purificador. O louvor de cada um é diferente e a tarefa de cada um também é diferente. Há presidentes, primeiro-ministro, etc. A alma diz, este é meu corpo. Eu sou o primeiro-ministro. Se uma alma não está em um corpo, ela não pode falar. Shiva Baba é incorpóreo. Ele também tem de tomar o suporte dos órgãos físicos para falar. É por isto que se mostra que o Ganges surgiu da boca. No entanto, Shiva é só um ponto. Como ele poderia ter uma boca? Portanto, ele vem e senta-se neste e faz com que o Ganges de conhecimento surja dele. Todos se lembram do pai. Ó, purificador, venha, libere-nos desta tristeza. Ele é o maior cirurgião de todos. Somente ele tem o conhecimento para purificar o impuro. Só existe um cirurgião para purificar todos os impuros. Na Idade de Ouro, todos são livres de doenças. Lakshmi e Narayan foram os senhores da Idade de Ouro. Quem ensinou tais ações para que eles tenham se tornado livres de doenças? Somente o Pai vem e ensina vocês a desempenharem ações elevadas. Aqui as pessoas continuam a se arrepender de suas ações. Na Idade de Ouro, vocês não diriam que suas ações são assim. Lá não há tristeza nem doença. Aqui eles simplesmente continuam a causar tristeza uns aos outros. Não há questão de tristeza nas idades de ouro e prata para que seja dito que alguma coisa é o sofrimento do karma deles. Ninguém entende o significado de ação, ação neutra e ação pecaminosa. Vocês sabem que tudo, inicialmente, é sato pradhan, e depois aquilo torna-se sato, rajo e tamo. Na Idade de Ouro, os cinco elementos são satopradhan. Mesmo seus corpos são feitos de elementos satopradhan. E então, quando dois graus da alma se reduzem, os corpos passam a ser de acordo com essa redução. No mundo, também há uma redução de dois graus. Somente o Pai senta-se aqui e explica todas essas coisas. Ninguém mais pode explicá-las a vocês. Achá, a vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da Mãe do Pai Bhaktada. O Pai Espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. Primeiro ponto. Somente desempenhem tais ações elevadas de acordo com o Shrimati do Pai, de modo que vocês nunca tenham de se arrepender por suas ações, ou seja, que vocês não tenham de experimentar punição em razão de suas ações. Segundo, não fiquem exultantes com coisas perecíveis. Mesmo o seu corpo é perecível. Não fiquem exultantes com ele também. Tornem-se sensatos. A bênção que vocês pertençam à sua própria terra e permaneçam além, considerando este mundo velho estrangeiro a vocês. Algumas pessoas não tocam em nada que venha de fora, porque acreditam que deveriam usar apenas coisas de sua própria terra. Do mesmo modo, este mundo velho é estrangeiro para vocês, e, portanto, vocês têm de ficar além dele. Isso significa que tudo o que é deste mundo velho, natureza, sanskars, não se sintam nem levemente atraídos por nada. Sejam alguém que ama sua própria terra, isto é, considerem-se um residente da morada suprema, quando se trata de sua alma, e um residente de Madhuban, quando se trata de sua família divina. Mantenham este júbilo. Slogan: em vez de ficarem presos em uma janela, tumulto, permaneçam constantemente na mela de um encontro. Om Shanti. Sinal Avyakti. Para permanecerem constantemente alegres, tenham uma natureza descomplicada e sejam tolerantes. As especialidades de um cisne sagrado são ter uma natureza descomplicada, usar palavras simples, ter uma atitude e visão simples, pura. Bhaktada ama mais aqueles que têm corações puros e é mais próximo a eles. Aqueles com corações limpos estão sempre sentados no trono do coração de Bhaktada. E, devido a todos os seus pensamentos elevados se concretizarem, eles são vistos como descomplicados, simples e claros. Eles são iguais em sua atitude, visão, palavras, relacionamentos e conexões. Om Shanti.